Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o sociólogo e coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, Adriano de Araújo. Adriano de Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. Em nome da equipe do Fórum Grita Baixada, eu quero agradecer o convite para este importante diálogo sobre a violência de Estado e do racismo na Baixada Fluminense. Essa é uma realidade abordada na nossa mais recente publicação. Digo que é sempre importante para a sociedade civil, ainda mais da periferia, poder contar com um espaço como este. Muito obrigado.
Adriano, muito obrigado por você estar aqui conosco dialogando no Faixa Livre. Adriano, vocês do Fórum Grita Baixada seguem nesse belo trabalho de evidenciar o quanto nós temos um Estado que atenta contra as liberdades das populações faveladas e periféricas ao lançarem o boletim Racismo e Violência na Baixada Fluminense, que traz dados estarrecedores sobre a violência policial nos 13 municípios que constituem essa região do Rio, enfocando o racismo estrutural que está colocado. Eu gostaria que você abordasse a divulgação desse documento. Dissesse aqui pra gente, por favor, quais as principais conclusões que podem ser tiradas a partir dele.
Anderson, de fato, os dados apresentados são assustadores. Podemos dizer que o boletim traz duas principais conclusões. A primeira é que a população negra, pobre e periférica continua sendo o alvo preferencial e letal das ações policiais. Na Baixada, 73% de todas as mortes provocadas pela polícia são de pessoas negras. Quando olhamos individualmente as cidades, percebemos que em São João de Meriti, por exemplo, 84% das pessoas mortas pela polícia são negras. Em Magé e Belford Roxo, são 83%. Em Duque de Caxias, praticamente 76%. Isso nos faz pensar na perpetuação dessa estrutura de produção de mortes. Estrutura esta que está vinculada às nossas origens como país colonial, que produziu uma sociedade escravocrata, segregadora, sustentada na exploração brutal do trabalho e no uso sistemático da violência letal contra os pobres, negros e os povos originários. A função social da polícia no Brasil, infelizmente, não nos permite um afastamento dessa origem. A polícia continua matando os considerados socialmente indesejáveis do sistema, os que são considerados os inimigos. Isso é o que os dados mostram, não é de agora, é uma constante. A violência policial no Brasil é uma das faces deste racismo estrutural e que também é estruturante. A violência letal da polícia é uma política. Uma política que define previamente quem merece e quem não merece viver. E na Baixada, essa política de Estado mostra seu lado mais cruel. Uma segunda conclusão, que está articulada à primeira, é que a Baixada Fluminense apresenta taxas de letalidade da ação policial proporcionalmente superiores àquelas verificadas na cidade do Rio de Janeiro, apesar da baixa visibilidade da Baixada quando nos baseamos apenas nas notícias vinculadas na mídia, especialmente na TV. Com uma população de cerca de 6,7 milhões de habitantes, tivemos na cidade do Rio 291 pessoas mortas pela polícia no primeiro semestre deste ano. Na Baixada, com cerca de 3,9 milhões de habitantes, registramos neste mesmo período 255 mortes. Temos, portanto, uma taxa de letalidade da ação policial na capital de 4,1 mortos por 100 mil habitantes, enquanto aqui na Baixada, foram 6,52 mortos por 100 mil habitantes nesse primeiro semestre do ano. Então, a gente está falando de uma altíssima letalidade da ação policial, justamente na região mais negra e vulnerabilizada do Estado. Estamos falando também da invisibilidade dessas mortes, desses corpos negros.
Agora, parece que esse é o primeiro boletim de uma série que vocês vão lançar, não é isso, Adriana?
Sim, Anderson. Os próximos boletins desta série continuarão tratando desta relação entre violência de Estado e racismo. É um propósito do Fórum Grita Baixada sistematizar dados e produzir conhecimento sobre a região, seja a partir de dados oficiais, como fizemos agora, seja articulando o conhecimento e a experiência dos que aqui vivem, lutam e pensam este território, como, por exemplo, as mães e os familiares de vítimas de violência de Estado na Baixada Fluminense. A ideia é que os boletins possam subsidiar, numa linguagem acessível, o debate e as incidências políticas das organizações e das lideranças sociais da Baixada para o enfrentamento da violência de Estado e do racismo. Para os próximos boletins, nós queremos continuar trazendo dados oficiais sobre essa realidade, mas também trazer narrativas locais de ativistas e de pessoas atingidas por essas violências. Para o Fórum Grita Baixada é fundamental essa abordagem. Produzir conhecimento a partir das periferias e denunciando a violência letal de Estado.
E como é que vocês do Fórum Grita Baixada fizeram para compilar esses dados, Adriano? Qual foi o trabalho de vocês para terem acesso a essas informações?
Esses dados foram obtidos diretamente do site do Instituto de Segurança Pública, o ISP, que é um órgão oficial do Estado do Rio. Foi no painel de letalidade violenta que encontramos os dados sobre os crimes contra a vida. Lá, encontramos também as informações sobre o perfil das vítimas. A partir dos dados específicos das mortes por intervenção de agentes do Estado em cada uma das 13 cidades que integram a Baixada Fluminense, nós relacionamos essas informações com os dados de quantitativo populacional das cidades, de modo a podermos calcular as respectivas taxas de letalidade. Essas taxas levam em consideração a comparação do número absoluto de mortes para um grupo de 100 mil habitantes, o que permite uma comparação entre cidades de diferentes quantitativos populacionais. Note-se que estamos sistematizando e apresentando dados que foram produzidos pelos próprios agentes públicos de segurança. Casos que não foram registrados ou que envolveram policiais que não estavam em operação policial não são contabilizados. Infelizmente, isso sugere um número real bem maior. Por isso, nos próximos boletins, queremos trazer também informações coletadas de outras fontes, de modo a contextualizar mais precisamente alguns dados relacionados à violência de Estado.
A nossa produtora Celeste Sintra nos lembra de um detalhe muito importante, Adriano. Um estudo recente demonstrado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que, dentre os 10 municípios com mais altas taxas de letalidade policial do país, 7 estão no Rio de Janeiro, alguns na Baixada Fluminense, como Japeri, Queimados, Mesquita e Belford Roxo. Eu acho que isso só serve para confirmar os dados que vocês levantaram a respeito do tema, né, Adriano?
Sim, Anderson, sem dúvida. Na verdade, os dados mais recentes apontam para uma tendência de aumento da violência letal dos agentes públicos de segurança, algo que sofreu uma severa queda com a DPF das favelas, mas que um ano depois passou a ser sistematicamente violada pelo governo estadual. Aqui na Baixada, nós já ultrapassamos os números de mortos pela polícia quando comparamos com o primeiro semestre de 2020. No ano passado, foram 241 pessoas mortas pelas forças de segurança entre janeiro e junho. Já neste ano, no mesmo período, chegamos a 255 pessoas mortas pela polícia. Mas se a gente for pegar alguns municípios em particular, esses números são muito maiores. Em Japeri, mais que dobrou. Foram 17 mortos pela polícia no ano passado, no primeiro semestre. E nesses primeiros 6 meses de 2021, chegamos ao número de 36 pessoas mortas pela polícia.
A ação das milícias na Baixada também preocupa vocês, Adriano. Essa violência policial estaria, de alguma forma, conectada com a atuação desses grupos paramilitares?
Anderson, nós acreditamos que sim. Quando nós falamos de violência de Estado, e não somente em violência policial, é porque partimos do entendimento que o Estado tem a responsabilidade final, seja atuando, operando, seja omitindo-se. Na verdade, como muitos já disseram, não existe vácuo de poder. Algumas pesquisas feitas por professores da UF, por exemplo, mostram uma predileção das operações policiais em áreas de comércio varejista de drogas de algumas facções, mas não em outras e principalmente não em áreas ocupadas pela milícia, que também, por sua vez, tem pontos de venda de drogas e que também se associam a grupos criminosos, a outros grupos criminosos. Pesquisadores como o professor e sociólogo José Cláudio Alves, da UFRRJ, que é um profundo conhecedor das dinâmicas da violência de Estado na Baixada, já defende esse argumento já há algum tempo. Mas é importante observar que os dados que o Fórum Grita Baixada traz nesse boletim não se referem às mortes provocadas por milicianos ou outros grupos criminosos com a participação de agentes públicos. E isso não torna essa informação menos estarrecedora. Na verdade, a gente está falando de servidores públicos, servidores do Estado, legalmente constituídos. E, ao mesmo tempo, se constituem em decisivo fator de morte na região. A gente lembra que entre as quatro modalidades de crimes contra a vida, a violência letal policial está em segundo lugar, acima, inclusive, dos roubos seguidos de morte e das lesões corporais seguidas de morte. Se hipoteticamente houvesse uma determinação de um dia para o outro de que a polícia não poderia mais matar sequer uma pessoa, nós teríamos uma redução de cerca de 20% dos crimes contra a vida no estado do Rio de Janeiro e uma redução muito maior entre as pessoas negras, já que são as principais vítimas dessa modalidade de violência. Então a gente deve se perguntar sempre, a quem interessa que isso não seja alterado? A quem interessa que essa política de morte não seja sequer arranhada?
O que é que pode e deve ser feito, Adriano, para que nós tenhamos uma mudança radical nesse quadro de violência policial no nosso estado, em especial nas favelas?
Bom, nós acreditamos que instrumentos e estratégias de controle da atividade policial podem surtir um efeito positivo na redução dessa letalidade. A gente vê como um sinal de esperança a adoção, por exemplo, de câmeras nas viaturas policiais, nos uniformes policiais, como um instrumento concreto que possa contribuir para essa redução da letalidade policial. Algo nesse sentido vem sendo feito no estado de São Paulo e os primeiros resultados têm sido muito satisfatórios nesse sentido. Mas é claro que o simples uso de equipamentos ou de técnicas de abordagem por si só não vão reduzir um processo que, na verdade, tem raízes muito mais profundas, né? Então, tem também uma concepção social do papel da polícia que também precisa ser transformado. E isso é trabalho de gerações. O Fórum Grita Baixada, nesse boletim que nós acabamos de lançar, nós estampamos, logo na primeira página do boletim, uma fala de uma socialite paulista. Ela organizou uma festa no bairro dos Jardins, em São Paulo, em plena pandemia do Covid-19. E numa abordagem policial que foi feita, ela disse para os policiais, né, por que vocês não vão para a favela? O que vocês estão fazendo aqui? Então, para nós, isso torna visível que, para além do desacato, essa expressão vai para a favela resume a visão que parte da sociedade brasileira tem a respeito do papel da polícia em relação a moradores de periferias, que são pobres e negros na sua maioria. Como é que a gente muda essa realidade? A gente acha que essa realidade não muda naturalmente, ela não vai ser resultado de uma ação de governo pontual, mas sim como resultado de uma luta mesmo histórica, da pressão do movimento negro e de seus apoiadores, da sociedade brasileira, que precisa fazer para a gente superar, para a gente quitar essa dívida histórica. Enquanto nós também não tivermos gestores públicos comprometidos e que defendam de forma clara e inquestionável essa mudança, a gente acredita que isso não irá ocorrer, né? Essa necropolítica, ela também gera dividendos eleitorais de controle do território. E esse controle do território também se dá pelo medo, também se dá pelas técnicas de desaparecimento forçado, também se dá através dessas operações policiais letais. Isso também configura um controle do território que também tem articulação com processos eleitorais e políticos. E daí a importância da gente discutir violência de Estado, porque é uma violência que muitas vezes conta com a participação direta de agentes públicos, não somente policiais, mas também secretários, prefeitos. Então, a violência policial inserida dentro da dinâmica da violência de Estado, ela tem raízes muito profundas e que não são facilmente enfrentadas somente com a mobilização da sociedade civil. É preciso fazer uma mudança estrutural nessa organização criminosa, por que não dizer, e que a gente precisa enfrentar isso de uma forma decidida.
Eu queria encerrar, Adriano, te questionando como essa retórica belicista do presidente Jair Bolsonaro influencia nesse processo de criminalização da pobreza no nosso país. Dá pra gente fazer essa conexão direta entre os episódios de violência policial com os discursos do ex-capitão?
Anderson, eu não tenho dúvidas quanto a essa conexão. A vitória do Bolsonaro representou e representa a vitória de um projeto branco, belicista, militarizado, refratário aos pobres, negros, camponeses, índios, mulheres, religiões não cristãs, LGBTQI+. Não nos parece coincidência que tanto no plano estadual, que é profundamente vinculado a este projeto, que uma das principais medidas e primeiras medidas do governo Witzel, afastado, foi reestruturar e, na prática, acabar com o Conselho Estadual de Segurança Pública, que era um conselho que contava com a participação da sociedade civil. São governos que não aceitam e não querem um diálogo com a sociedade civil. Ainda no campo da segurança pública, também foi extinto no Rio de Janeiro o GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e que tinha justamente o papel de apurar a má atuação dos policiais. Isso dificulta o controle externo da atividade policial. Então a gente tem que se perguntar, a quem interessa esse não controle da atividade policial? Isso para a gente só faz sentido se a gente pensar isso dentro de um projeto. Um projeto miliciano, um projeto político, um projeto eleitoral, que se mantém e se sustenta no Rio de Janeiro. A vitória do Bolsonaro e de seus aliados representa, então, uma espécie de permissividade mórbida, uma espécie de cheque em branco para matar, um salvo-conduto a projetos de poder e de morte que já estão presentes na sociedade brasileira.
Adriano, eu quero novamente te agradecer por você estar aqui conversando conosco no programa. Quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço.
Obrigado, Anderson, obrigado, Celeste, e a toda a equipe aqui da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre. Para nós, da equipe do Fórum Grita Baixada, vai ser sempre gratificante poder trazer um pouco dessa nossa realidade vivida aqui na Baixada, uma região muito sofrida, mas também muito amada por todos nós. Um bom final de semana para todos. Obrigado.
Conversamos aqui com o sociólogo e coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, Adriano de Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!